Você está ouvindo Feijoada Completa.
Reconhecendo, a gente está ouvindo o trecho da música Tropa de Elite com a banda Tijuana, trilha sonora do filme do mesmo nome, que é uma das maiores bilheterias da história do cinema nacional.
Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua, pega um, pega geral, também vai pegar você.
E no embalo da entrega do Oscar e do nosso tempero musical em homenagem ao cinema brasileiro, vamos continuar falando de cultura. A Comissão de Cultura da Câmara tem mais de 200 propostas para analisar que tratam de temas como políticas culturais e tributárias, patrimônio histórico e direito autoral.
E uma questão que está permanentemente em discussão no meio artístico é o financiamento da cultura. O Estado deve ter um orçamento para projetos culturais ou é a iniciativa privada que tem que investir? Ou é um sistema misto?
E em tempos de crise, né, Claudinho, o dinheiro para a cultura sempre acaba diminuindo. Sobre isso, a gente conversa com a Daniele Sampaio, que é produtora cultural de Campinas, interior de São Paulo. Daniele, boa tarde para você.
Boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Câmara, boa tarde a você e ao Cláudio.
Eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho sobre o que é produzir cultura no Brasil e especialmente também em São Paulo, que é onde você trabalha, e falar um pouquinho sobre essa questão do financiamento, o que você analisa que deveria, que é a melhor forma, como a gente pode de fato incentivar a cultura aqui no país.
Olha, Paula, eu costumo falar sempre à luz da minha experiência, porque eu acho que a gente pode incorrer em generalismos, né? A gente tem alguns modelos que a gente pode tomar como exemplo de financiamento público e de financiamento privado. Acho que os modelos clássicos que a gente tem é o modelo francês, como uma política de Estado, né, em que o Estado toma para si o financiamento das artes, em contraponto aos Estados Unidos, que não tem exatamente o Ministério da Cultura, mas conta com uma agência que facilita, vamos dizer assim, a mediação entre as empresas e os agentes culturais. Me parece, pelos meus estudos de políticas culturais, né, e tudo mais, que cada sociedade encontra aí o seu modo de fazer, a sua forma de se organizar. Como no Brasil a gente tem um estado de dimensões continentais, eu não acredito que a política privada, a política pública só pela instância privada, dê conta das desconformidades, vamos dizer assim, na distribuição da produção cultural. Porque produção cultural, qualquer agente é capaz de fazer isso, né? O meu entendimento de produção cultural parte um pouco daí. Todo agente é um produtor cultural. Então, eu acho que o nosso problema não é exatamente na produção cultural, mas na difusão e no acesso à cultura, né? Então, a gente tem aí alguns exemplos na nossa política cultural, agora voltando um pouquinho aqui para o Brasil, em que problematizam aí essa noção de um Estado ausente, no sentido de que as capitais são quase sempre privilegiadas em detrimento de pequenas cidades ou cidades que não estão em grandes centros, né?
Agora, Daniela, isso você está falando morando em Campinas, que é do lado de São Paulo. Você imagina como é que é no resto do Brasil. Você mesma deve ter essa experiência, não é?
Exatamente.
Agora, por exemplo, aqui em Brasília a gente tem o Fundo de Apoio à Cultura, não é? Que é um fundo governamental para isso. E uma coisa assim, que me perdoem meus colegas, tenho muitos amigos da área cultural, mas às vezes eu sinto uma impressão de leigo, que acaba se virando uma dependência desse dinheiro. Então, assim, as pessoas, elas ficam em função dos editais, em função desse dinheiro, e aí numa época de crise ou de aperto financeiro, o dinheiro diminui, as pessoas acabam até discutindo quais são os critérios utilizados pelos gestores desses fundos para escolher os projetos vencedores. Como é que a gente pode fazer para o Estado realmente participar, mas para que o artista não fique nessa dependência de só ter o dinheiro do Estado?
Nós acho que você toca num ponto bastante crucial para os agentes culturais de hoje, Cláudio, porque a gente está vivendo agora um desmonte não só na cultural, né, mas de toda a área da política pública, depois a gente ter tido uma experiência bastante luminosa, vamos dizer assim, que foram as gestões do Gilberto Gil e do Juca Ferreira frente à pasta da cultura no Brasil, em que teve um aporte de recursos nunca antes tido na história do Brasil, né, no âmbito da política cultural. Então, de fato, acho que a gente tem alguns legados negativos disso, muito embora eu seja uma defensora clara das políticas culturais. Acho que a primeira delas é o que você acabou de dizer, que é um grande grau de dependência dos produtores, dos agentes culturais, dos artistas, e também uma certa desconexão com o público. Porque uma vez o seu projeto sendo contemplado em um programa, numa ação, um financiamento público, você não tem, supostamente, a preocupação de conseguir público, porque você não depende mais da bilheteria. Então, acho que a gente tem aí um bom desafio agora para entender como a gente consegue ser menos dependente do Estado e recuperar uma relação sadia com o público, porque esse ficou um pouco esquecido, né? Agora, voltando assim, à minha experiência aqui, nós estamos ao lado de uma grande capital que é São Paulo. A despeito disso, na nossa cidade, em Campinas, nós não temos políticas públicas. Então, nós estamos em condições análogas a muitos outros brasileiros que também trabalham na cultura. Então, a gente atenta um pouco a essa interfere nas políticas culturais no Brasil, a gente buscou algumas maneiras de se tornar menos dependente, mas é um modelo só, é uma referência, né? E eu partilho aqui mais no sentido da gente somar forças, né? Da gente entender modos de fazer que possam nos contagiar, vamos dizer assim. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos aqui foi a busca por financiamento misto. Então, a gente vai atrás de editais públicos, mas não somente editais públicos. A gente garante um circuito fixo em festivais independentes. A gente mantém uma boa relação com o Sistema S, que na região sudeste é mais forte, vamos dizer assim, na cultura, que nas demais regiões, né? Eu estou falando especificamente do SESC. E também em universidades, porque como nós aqui da Cultura somos todos vindos da formação acadêmica, né, a gente consegue ter acesso a verbas também de universidades. Mas isso é fruto de um planejamento, é fruto de um momento que você para de produzir para pensar a sua ação, né, para você estabelecer modos de fazer que sejam mais políticos mesmo, estratégicos até, e para se tornar um pouco menos dependente das políticas culturais. Muito embora, reitero, sou uma grande defensora das políticas culturais.
Daniele, tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no Feijoada Completa e uma boa tarde para você.
Para vocês também. Obrigada pelo convite. Um abraço.
Obrigado, Daniele. E qual é o papel do Estado no fomento à cultura? Como destinar recursos para atividades culturais quando falta dinheiro para saúde, educação e segurança? A gente ouve agora o secretário de Cultura de Pernambuco, Marcelino Granja. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, é um grande prazer estar com vocês. Boa tarde, ouvinte da Rádio Câmara.
Secretário, minha família é toda aí de Pernambuco, eu conheço bastante Recife. Essa é a minha primeira pergunta. Nos estados, o senhor deu do estado de Nordeste, um estado grande e que tem, obviamente, como todo o resto do país, dificuldades financeiras. Como que um gestor público faz para decidir investir na cultura se ele tem tantas prioridades e na cabeça das pessoas, obviamente, as outras prioridades são sempre mais importantes do que a cultura? Como é que essa balança funciona?
Bom, isso evidentemente depende da sensibilidade do governador, né, das forças políticas que governam o Estado. No caso aqui de Pernambuco, a gente tem tido a felicidade, desde o governo de Eduardo Campos e agora com o governador Paulo Câmara, de ter essa liderança com a compreensão, né, que é a grande luta, né, de quem faz política pública de cultura no Brasil, de que política pública de cultura é parte de uma política de desenvolvimento econômico-social de um povo, de uma nação, de um país, né? Então, o primeiro aspecto é a luta política para que esse entendimento de que não é possível uma nação desenvolvida se não tivermos um povo culto e que cultive valores humanísticos elevados. E a arte, que é o elemento central da cultura, é o elemento dinâmico da cultura, ela é a mais complexa forma de comunicação dos homens. Se não houver política pública para apoiar, para desenvolver todo um patrimônio, né, que está exatamente nas pessoas, porque cultura é uma condição humana, a gente não terá a nação que a gente precisa ter. Então, eu acho que o primeiro aspecto é esse. É possível, sim, ter recursos para a cultura, para a política pública de cultura, no caso. Em Pernambuco, a gente tem tido, nesses últimos 12 anos, mas tem a ver com essa luta política dos movimentos sociais de cultura e, ao mesmo tempo, também com a felicidade do povo ter escolhido governantes, governadores que têm sensibilidade para esse entendimento.
Agora, secretário, a gente conversou, logo antes de falar com o senhor, a gente conversou com uma produtora cultural, a Daniele Sampaio, e uma das questões que ela colocou foi um privilegiar as capitais em detrimento das cidades pequenas na hora desse investimento em cultura. Como se resolve esse tipo de situação?
Isso se resolve com a própria pactuação da política pública de cultura. Eu costumo sempre dizer o seguinte, na verdade, dinheiro para a cultura e para a arte não falta. Aí você pode dizer, opa, que maluquice é essa? O que falta dinheiro é dinheiro para a política pública de cultura, né? Isto é, para ter recursos públicos da União, dos estados e dos municípios que sejam bem pactuados com a sociedade, porque cultura, o estado faz cultura, o governo faz cultura, mas no sentido de prestar alguns serviços culturais. Mas não faz arte, né, que é o núcleo da cultura. A atividade cultural e a atividade artística é da condição humana, é um terceiro, é um cidadão, é a pessoa, é o povo, é o ser humano lá na ponta que faz. Portanto, direcionar esses recursos, né, bem direcionados, para dar conta de toda a diversidade e todo o potencial cultural que aquele estado, aquela cidade, aquele município e o país tem. E, ao mesmo tempo que isso esteja voltado para a elevação de um espírito humanista, democrático, de identidade nacional, de carinho e amor pelo povo, pelo Brasil, é que depende da pactuação, né? E para a gente garantir que todos se sintam participando, a própria política pública tem que estabelecer mecanismos de democratização do acesso e a regionalização, quer dizer, chegar lá em todo canto, porque cultura tem em todo canto, então não precisa chegar à cultura numa cidade do interior. A atividade cultural é inerente à condição humana. Onde existir ser humano, tem cultura, tem arte e tem cultura. A questão é a política pública chegar lá para incentivar, para integrar aquele fazer cultural, aquele modo de vida, para que todos nós, pernambucanos aqui, apreciemos e entendamos como nosso, né, como brasileiro que somos, uma manifestação cultural do interior do Rio Grande do Sul. Essa é a grande vantagem de uma nação. Todos nos vemos como parte dela, mesmo na nossa enorme diversidade. No caso nosso aqui, a gente, nos editais do Fundo Cultura, que é o principal instrumento de fomento ao financiamento da produção independente aqui, em Pernambuco, a gente tem cotas de regionalização para garantir que todas as regiões possam se ver e disputar os recursos para garantir que a gente tenha a integração de todas as áreas do Estado, todos os setores do Estado.
Marcelino Granja, secretário de Cultura de Pernambuco, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui na nossa Feijoada Completa. Um abraço.
Grande abraço, um abraço para vocês, boa tarde e obrigado pela oportunidade de conversar com todos aí sobre esse assunto.
Agora vamos falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Há 120 anos, o jornal L'Aurore publicou a famosa carta Jacuzzi, Eu Acuso, protesto de Émile Zola. Esse é o tema do comentário de hoje do colunista Beto Seabra. Boa tarde, Beto. Já peço desculpa ao meu francês, mas o que você traz para a gente?
Boa tarde. A pronúncia francesada seria Émile Zola. Mas Émile Zola também vale. Eu acho que a gente tem essa coisa, não. A gente fala como a gente entende. Pois é, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Cláudio. Esse texto do Jacuzzi, do completa 120 anos, completou agora em janeiro, e a condenação do escritor também completou 120 anos, né? Porque foi um julgamento rapidíssimo. Ele escreveu o artigo no L'Aurore dia 13 de janeiro, e em fevereiro ele já tinha sido condenado a um ano de prisão e o pagamento de 3 mil francos, que na época devia ser uma baba, né? 3 mil francos em 1898. Em razão do seu artigo, né, da sua carta, que ele escreveu ao presidente da República Francesa. E aí, só para rememorar um pouco rapidamente do que trata o jacuzzi, o Armand Dreyfus, que era um oficial do exército francês, foi acusado de alta traição. Foi não apenas condenado, como teve aquela coisa, a espada quebrada, foram arrancados assim, os botões do casaco dele, né, em praça pública.
Humilhação mesmo.
Humilhação, né? Pública mesmo, né? E foi condenado à prisão perpétua numa ilha e degredado numa ilha da América do Sul, perto da Guiana Francesa. E o Émile Zola recebeu do irmão do Dreyfus uma série de documentos que provavam que ele era inocente e resolveu comprar a briga. E aí comprou a briga com o exército, com a imprensa, com o governo francês, né? E para não ser preso, ele acabou fugindo. Depois que ele foi condenado, os amigos dele, outros escritores intelectuais, fizeram um cerco de proteção a ele e ele acabou ficou um ano em Londres para não ser preso. Depois voltou e foi anistiado. Ele e o Dreyfus. O que causou mais ainda a ira nele, porque ele falou: como é que o cara que não cometeu o crime pode ser anistiado? Ele tem que ser inocentado, né? Mas não, então...
Anistia para sempre, ele é um carimbo de culpa,
justamente,
né?
Justamente, e o Dreyfus era inocente, ele nunca fez nada, né? O verdadeiro culpado, que era um outro oficial, nunca foi condenado, nunca foi julgado. Então isso virou um exemplo, assim, de como um intelectual pode, um escritor pode usar a opinião pública para poder...
Interferir, né?
nas decisões maiores, né?
E que fala um pouquinho até da própria responsabilidade, no caso é um escritor, mas a responsabilidade que a gente aqui tem como, claro, jornalista, a responsabilidade, isso, do jornalista, porque pode, de fato, destruir vidas, né?
Justamente.
Até hoje.
É que no Brasil a gente tem casos clássicos, né? Com o caso Escola Base, né? Que acho que todo mundo já ouviu falar, uhum, daquela escola de São Paulo e outros, né? Até hoje a gente vê casos assim que ou a imprensa ou o judiciário cometem falhas graves E aí você tem que ter alguém que tenha coragem de ir a público, como o Émile Zola foi, e enfrentar, né? E ele foi condenado, né, por causa disso. Não foi apenas... Ele recebeu vaias na rua, cercavam ele quando ele chegava em casa, né? Chamando ele de pertencer ao sindicato dos judeus, porque o Dreyfus era judeu, né? Você faz parte de um grande sindicato mundial dos judeus, você quer acabar com a França. Então teve que ouvir, né, sandices na rua por ter defendido um homem que era inocente.
E isso numa época que não tinha rede social, né? Porque hoje em dia acusar é muito mais rápido,
é
espalhar essa acusação é muito mais rápido e depois reparar é muito mais difícil porque a notícia já se espalhou com muito mais rapidez.
É, não, hoje está muito pior, né? Hoje qualquer coisa assim viraliza muito mais, né? Você imagina que na França causou isso no século XIX, imagine hoje, né?
Pois é.
Então, aconselho a leitura. Tem uma edição da editora LPM, que pode ser comprada ou baixada para quem tiver livro eletrônico, né? Que você lê não só o jacuzzi, como outros artigos do Émile Zola e uma introdução escrita por um historiador francês para situar o caso. É uma leitura fácil, 120 páginas, e que eu acho que vale a pena ler. 120 páginas, 120 anos, né?
Poxa, vai entrar para a lista com certeza.
É, tá bom? Então, recomendo a leitura aí.
Bacana, essa contextualização realmente é importante porque a gente não tem como saber esses detalhes todos, né?
Sim, é verdade. E trazer um pouco para hoje, né, para o Brasil de hoje.
Sim. Beto, muito obrigado e bom fim de semana com as suas leituras de sempre.
Obrigado, obrigada, boas, Beto, leituras, bom final de semana e boas leituras para todos nós.
Tá certo, e para encerrar esse bloco, vamos ouvir Manhã de Carnaval, tema do filme Orfeu Negro, com o cantor Agostinho dos Santos.
Tão bonita manhã, na vida uma nova canção, cantando sobre teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virá as cordas do meu violão, que só teu amor procurou.
Esta foi Manhã de Carnaval com Agostinho dos Santos, do filme Orfeu Negro. Mas ainda tem mais feijoada completa. No último bloco do programa, a gente fala sobre as lendas que povoam o período da quaresma.
E no quadro Caldo Cultural, uma entrevista com a curadora da mostra Planeta Água. O evento de cinema traz a temática da água em filmes de ficção e documentários.
Feijoada completa.